Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com Lucas Fittipaldi, Thiago Minhoca, Diego Borges nos trabalhos técnicos. E a gente vai falar 0-0, Cruzeiro 1. O Vozão chega aí a 11 partidas sem vencer, desde a final do Cearense, somando aí 9 do Brasileiro, mais 2 da Copa do Nordeste. Eu vou chamar aqui Thiago Minhoca, ele que está lá do Ceará, nessa conexão aqui com a gente, para falar dessa partida, dessa nova derrota do Alvinegro, que completou até 104 anos, né, Thiago, nesse fim de semana, e está deixando o torcedor aí bem amargurado, né?
Rafael, é mais uma rodada, mais um jogo que a torcida alvinegra viu a equipe jogar da maneira como vem jogando desde... Não dá para dizer todo jogo é assim, porque tem momentos que o Ceará, jogos que o Ceará pode até esboçar uma vitória, foi assim contra o CRB, assim contra o Vitória, que tomou hoje uma sacolada lá do Santos e tal. E quando você começa a ver outras equipes que não estão tão bem, e começam a vencer aquelas equipes que o Ceará não ganhou, né, sofrendo lá na Série B. O Vitória tomando gol, enfim. Então, quando começa a fazer toda essa junção de outras equipes, você acaba vendo o quanto o Ceará está mal. Então, é uma coisa que o torcedor está cansado. E o público de hoje foi até muito bom, assim, deu 14 mil pagantes pelo valor que deu de renda, deu 75 mil mais ou menos, então boa parte deve ter sido de sócio-torcedor, né, que lá no boletim eletrônico sai como um real o sócio-torcedor, então o torcedor se fez mais presente por isso, para incentivar, porque era aniversário do clube, mas o clube não, né, o elenco, o atual elenco, o comando técnico, não consegue sair do atoleiro que tá, não largou ainda, né. O que dá para dizer é que o Ceará deu o primeiro passo e caiu, e lá do chão ficou. Eu estava vendo aqui até as estatísticas do... Aliás, né, o desempenho do Ceará no ano, antes de sequência ruim de 11 jogos, né, já são 9 pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Nordeste, o Ceará tinha 28 jogos. E desses 28, ele tinha ganhado 18, tinha empatado 8, empatado 6 e tinha perdido 4 partidas apenas. E agora aí soma 5 empates e 6 derrotas desde da final do Cearense. Então é uma coisa que para o torcedor cansa e tudo repetitivo que a gente, se a gente for falar do jogo. Um jogo, mais uma vez, que o Ceará ofensivo é incrível como não tem isso. O Jorginho já pediu ao presidente Robson de Castro que solicitasse 12 jogadores. E o Ceará não pode se desfazer de tanto jogador assim ao mesmo tempo, porque ainda tem uma semifinal contra o Bahia. E não pode contratar muitos jogadores agora, até porque esses jogadores não vão poder atuar pela Copa do Nordeste. Então, ainda tem que... jogadores. Já saiu o Rafael Carioca, que estava sendo criticado. Elton... também já não está sendo mais aproveitado, Felipe Azevedo machucado, enfim, é uma série de problemas que o Ceará vem acumulando a cada dia, e como o Fred já destacou isso, tanto no pod como nos teles que ele fez para, quanto mais o Fortaleza vai tendo sucesso, e ontem, no caso, o Fortaleza lotou o Castelão, colocou mais de 30 mil pessoas no Castelão, venceu, líder, melhor campanha na história da Série B, e o Ceará vai cada vez ficando próximo da entre as piores campanhas dos pontos corridos da Série A, isso na cabeça do torcedor, meu amigo, independentemente se você são times difíceis, não é apenas jogadores, é todo o conjunto, então é tudo mesmo dando errado para o Ceará, porque tudo que o time tenta fazer, tudo que o time tenta apostar, acaba não dando certo. Então, a chegada do Jorginho não deu certo, as mudanças que o Jorginho fez não causaram efeito, e aí só uma solução agora está sendo vista para, pelo menos, mudar essa situação toda, porque essas contratações que o Jorginho pediu é a única, digamos, última cartada do Ceará no ano, né? porque não dá para imaginar, nesse geral, que outra coisa possa ser feita. Esquema tático, jogar com, sei lá, com três atacantes, com dois meias. Tudo isso o Ceará já está tentando de todas as maneiras. Realmente está faltando atletas. Se o Ceará quiser pelo menos fazer uma campanha para não ser uma das piores da história, pelo menos contratar, sei lá, quatro, cinco jogadores de uma relevância, se é para cair para a Série B, pelo que essa campanha está projetando, que caiam pelo menos um pouco mais forte, que não caia tão frágil assim, né? A gente sempre cita o caso do América Mineiro, que caiu no ano retrasado e ano passado subiu mesmo, foi campeão da Série B e está fazendo uma boa campanha na Série A esse ano. Então, o Ceará tem que ter muita consciência nesse momento. E o que me deixou mais, o Lucas Mota, que trabalha no Povo, né, onde eu faço parte agora, ele até destacou isso no intervalo, que o Robson de Castro, presidente do clube, assistia o jogo, mas ele não esboçava nenhuma reação, nem quando o time cometia erros, quando era atacado ou quando atacava. Então, ele estava totalmente, enfim, aquele indiferente, parecia indiferente. E o torcedor até se manifestou, né, quando eu até retuitei essa mensagem do repórter lá do Povo, e a torcida é realmente inconformada, né? Porque é como se o dirigente não tivesse fazendo alguma coisa ou mostrando algum tipo de reação. Então, esse tipo de reação, isso preocupa muito, e aí vamos ver como é que vai ser essas apostas, quem vai vir, quem não vai vir, quem vai ser dispensado, quem não vai, porque, de fato, é uma campanha desastrosa, uma das piores da Série A, e o Ceará está aí próximo a bater alguns recordes de marcas negativas nos pontos corridos.
Antes de passar a palavra aqui para Lucas, eu só tenho medo, Thiago, de esse investimento em nomes relevantes, jogadores que possam fazer a diferença, quatro ou cinco, seja um investimento que termine prejudicando o Ceará. Porque o América caiu ano retrasado, mas o América já entrou na competição avisando que ia cair, que ia se preocupar em se estruturar como se estruturou. O América foi rebaixado com uma boa quantia na sua conta, por isso que caiu e conseguiu subir. E acho que o Ceará, nesse momento, do modo que vai, talvez começar a pensar desse modo. Só que, lógico, eu estou comparando a cobrança de um América Mineiro com a cobrança de um Ceará, que é top. A cobrança do Ceará sempre vai ser maior. Parece no América Mineiro, mas o Ceará tem mais torcida, é um time que estava na Série A depois de tanto tempo. Isso termina fazendo muita diferença. Mas talvez pensar desse modo seja o ideal para o Ceará agora e tentar conscientizar a torcida, que talvez seja difícil no momento.
Sim, Rafa. Eu só estava apontando isso, obviamente, falando desses jogadores, não jogadores caros, exatamente para vir, porque na prática não vai causar tanto efeito. É realmente jogar, posso fazer uma estrutura para 2019. Se fosse manter, se conseguir esse milagre de se manter, já ser essa estrutura para 2019. Porque pelo andar da carruagem, aí realmente, devido a essa pressão, a torcida obviamente está com muita raiva, vendo o seu clube nessa situação, o cara não vai ficar, não vai entender que devido às situações e que os problemas só foi a saída do Chamusca, ou se foi qualquer outra coisa, o torcedor quer ver o time ganhar. Então, por mais justificativas que os jogadores, elenco, comissão técnica, presidente possa falar, não vai caber na cabeça do torcedor se ele vê cada vez mais o time. Obviamente essas contratações são contratações mais para melhora de qualidade, né? No caso, sem comprometer o orçamento.
Ok. Então agora entendi até melhor o que eu estava pensando, que era pensando em jogador. Porque assim, na Série A, velho, infelizmente, jogador que vem fazer diferença é jogador caro. Mas, enfim, segue o jogo. Lucas Fittipaldi, meu amigo, você está aí? O que é que você achou aí dessa partida entre Ceará e Cruzeiro? Uma nova derrota do Vozão
Fala
lá no Castelão.
Rafa, fala Thiago, fala Rafa, estamos por aqui. Rafa, esse jogo, e a gente já previa a dificuldade que o Ceará teria nesse jogo, né? O Cruzeiro, um time muito mais qualificado, que chegou embalado, né? Foi a terceira vitória consecutiva do Cruzeiro, mas mais do que isso, foi a quinta vitória do Cruzeiro nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, né? Assumiu a vice-liderança do campeonato. É um time que tecnicamente, a gente sabe que o elenco que foi montado do Cruzeiro foi um elenco para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Já era um elenco forte e foi muito reforçado. Um trabalho de mano que já vem sendo desenvolvido já há um bom tempo, né? Então, a gente não via saída para o Ceará, a verdade é essa. Hoje tem, a gente não conseguiu enxergar nenhuma saída para o Ceará. E foi o que se mostrou na prática, Rafa, porque tanto é um jogo que, assim, apesar do placar de 1 a 0, magro, mas que não reflete a superioridade do Cruzeiro. Entenda essa superioridade. Não quer dizer que o Cruzeiro foi um time que bombardeou o Ceará o tempo todo, as chances, não foi isso. O Cruzeiro, ele tem se mostrado um time muito eficiente, mas econômico. É um time que só marcou 6 gols no campeonato até agora. Ao mesmo tempo, tem a melhor defesa, só tomou 3. Né? Então, é um time muito seguro e que não dá muito espaço, não dá muita brecha. Mas os 6 gols do Cruzeiro, Rafa, só Ceará e Paraná marcaram menos gols que o Cruzeiro nesse campeonato. Tá? O Bahia também tem 6 e o Cruzeiro com 6. O resto, todos os times marcaram mais gols. Realmente é um número baixo e que ilustra um pouco disso, porque o Cruzeiro é um time que tem esse estilo, né? O jogo de hoje ficou muito evidente. O primeiro gol saiu relativamente cedo. O primeiro, não, o único gol, né? Aos 18 minutos do primeiro tempo. E naquele momento, com um Ceará que entrou em campo com uma postura compreensível e, ao meu ver, adequada, né? Marcando atrás mesmo, retraído. Mas, infelizmente, foi uma pro torcedor do Ceará, né? Foi uma postura que sucumbiu rápido. Uma postura aceitável, ao meu ver, mas que sucumbiu muito rápido. O gol do Cruzeiro é muito mérito do time Celeste, porque foi um golaço, né? Um passe longo de Rafael Sobis, fiada de bola sensacional, quase do meio de campo, achou Bruno Silva, passou voando pela direita, cruzou quase que de primeira ali, e Sassá apareceu para escorar para o gol. Eu vi muito mais mérito do Cruzeiro do que demérito do Ceará para evitar aquele gol. Mas o Cruzeiro faz o gol e resolve o jogo, Rafa, porque o impressionante é isso. Apesar de não ter tido esse bombardeio, mas o controle do jogo do Cruzeiro foi algo muito nítido, muito, muito nítido desde o início, né? Em nenhum momento a gente teve a sensação de que o Ceará poderia chegar ao empate. Em nenhum momento. A única finalização perigosa do Ceará foi ali já com 31 minutos do segundo tempo, um chute de Romário na entrada da área, que exigiu uma boa defesa de Fábio, mas você não conseguia enxergar. Não era aquele caso de 1 a 0 que você diz, pô, a qualquer momento pode ter um vacilo aí, uma farrapada, e o Ceará pode chegar ao gol. Nem isso você conseguia visualizar. Tamanho era o controle do Cruzeiro. No primeiro tempo, eu acho que a posse de bola até terminou 60-40 para o Cruzeiro. Nem foi tão distante assim, apesar de bem maior. Mas no primeiro tempo chegou a estar 67% de posse de bola para o Cruzeiro, sabe? Algo, um controle de jogo realmente muito, muito marcante. E o que preocupa em relação ao Ceará, Rafa, é que, assim, eu não tiro nem pelo esse resultado, porque, como eu falei, a gente já esperava a derrota. Mas muito mais do que o resultado, que acaba. É muito ruim o resultado, porque leva o Ceará para a lanterna, né? Com um jogo a menos, com um jogo a mais do que o Paraná. Situação de 3 pontos só em 9 rodadas. Depois a gente pode trazer aí, aprofundar, mas com certeza uma das piores largadas dos últimos tempos na Série A. Largada muito ruim. Mas além de tudo isso, além dos números, além da frieza do placar, o que preocupa mais e o que eu acho que deixa o torcedor do Ceará mais triste e preocupado mesmo é a forma, né? Porque, pelo menos há um time que tem involuído sobre o comando de Jorginho. Um Ceará que já não vinha bem no campeonato, mas com Marcelo Chamusca, a gente viu alguns momentos interessantes do Ceará, né? Alguns momentos que a gente, pô, será que esse time em algum momento vai conseguir pegar, vai conseguir encorpar? Né, teve aquele empate com o Corinthians, que foi uma atuação muito interessante do Ceará. O próprio empate com o São Paulo, né, apesar dessa dificuldade de criação, mas o Ceará teve um volume de jogo. Enfim, alguns jogos que a gente conseguiu enxergar um padrão mais bem definido de jogo. Acho que, e desde a saída do Chamusca, a chegada do Jorginho, são três derrotas, né? Esses 3 pontos que o Ceará tem hoje são remanescentes ainda da era Marcelo Chamusca, né? Então, assim, a gente sabia que Chamusca, que é trocar o treinador, não era a solução para o Ceará, estava muito claro isso, e para mim isso fica nítido, uma falta de conhecimento de Jorginho mesmo, né? Ele mesmo tem pedido tempo, um tempo que o Ceará não tem, né, para trabalhar. Então esse desconhecimento do elenco resulta nisso, né? De um time mais desarrumado, claramente mais desarrumado, ao meu ver. Jogador como Douglas Coutinho, por exemplo, que foi extremamente criticado, bola hoje era vaiada, acabou substituído, uma atuação muito ruim, era um cara que não vinha tendo chance com Chamusca, e Jorginho tentando aí achar as soluções, fazer diferente, mas demonstrando essa falta de conhecimento, né? Marcelo Chamusca, mesmo diante de toda a limitação do Ceará para disputar uma Série A, mas ele tinha o conhecimento pleno desse elenco, né, para tentar extrair o melhor. Então, acho que isso é que é o mais preocupante, sabe, Rafa? É você olhar para o Ceará e ver que na 9ª rodada o time está pior do que na 3ª, na 4ª. Né? Eu acho que o Ceará é uma situação periclitante. Assim, a gente não consegue enxergar para o Ceará, pelo menos, ter possibilidade de ter condições de brigar, né, contra esse rebaixamento. Isso é que é o mais triste, né? É uma sensação de impotência. Você assistindo o jogo hoje, eu tive essa sensação. Uma sensação de impotência de você não enxergar como o Ceará chegar a um gol, pelo menos. É uma dificuldade imensa de construir uma jogada, de agredir um adversário. E Thiago tem destacado aí 14 mil pessoas, que é um público, claro que não é um público ruim, sobretudo com essa campanha que o Ceará vem fazendo, mas está longe, né, de ser o público que esse próprio torcedor do Ceará já esse ano no Castelão, né, contra Flamengo, contra São Paulo, enfim, esfriou também um pouco, né, a torcida. Já há um distanciamento do torcedor, e com o campeonato ainda bem no início, né, 9 rodadas, ainda é início do campeonato, é bem triste a situação do Ceará, mas, enfim, não temos nenhum cenário mais brando pela frente. A sequência é duríssima do Ceará, né? Tem Botafogo, tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro. Então é um cenário bem nebuloso, Rafa.
Thiago, pode falar, Thiago.
Eu só ia pontuar mais uma coisa que o Lucas estava fazendo, esse levantamento só do corte do Jorginho, né, de 3 derrotas. O time também nesses 3 jogos não marcou gols. Hoje, se a gente for... Porque, claro, o problema não é só o jogo hoje, né? O jogo hoje, como o Lucas estava bem frisando, né, já era esperado mais ou menos o que aconteceu hoje, e digamos que isso deu meio a lógica. O único chute, de fato, que o Fábio trabalhou foi uma finalização do Romário, já ali no segundo tempo e tudo mais. Mas não resta isso. Então, nenhum gol, o Jorginho não melhorou nada, e aí é que tá, né? O Jorginho não consegue melhorar ofensivamente o Ceará, ou ofensivamente o Ceará não tem realmente as peças ideais para ser de fato um ataque perigoso. Então, essa é uma outra questão também. Mas enfim, é só para pontuar mesmo esse outro agravante no Ceará, né, com o Jorginho. 3 jogos e nenhum gol.
Porque aqui que a gente está falando tanto, 9 rodadas na Série A, sem ver. Sabe que já tinha vencido nessa altura da Série A, que foi na campanha horrível, o América de Natal.
América de Natal, eu ia falar isso.
Não é isso, Thiago?
Exatamente, a América de Natal começou até com alguma vitória, depois é que foi aquela 4 jogos, se eu não me engano, sem somar uma vitória sequer. Então o Ceará está num dos piores começos. Chegar naquele patamar, o Náutico chegou bem perto, né, um ano aí, mas se conseguir superar aquela campanha horrível, eu ainda acho que o Ceará tem condições ainda de somar mais que aquilo, porque fazer menos que 17 pontos seria uma das coisas mais vergonhosas para qualquer clube. Você fazer 17 pontos em 8 rodadas é lamentável. Então, não vai chegar tanto. Mas quanto mais demora, mais começa a se acreditar nisso.
Meu amigo, situação complicada do Ceará. E onde não vai estar complicado, meu amigo, é no Village, Porto e Galinhas durante a Copa do Mundo. Quem está pensando aí em dar uma relaxada, esquecer o Campeonato Brasileiro, focar na Copa do Mundo, se divertir num local de ótima estrutura, tem que ir para Porto e Galinhas, meu amigo. Acesse aí villageportogalinhas.com.br, coloque o código podcast45 e veja a mágica aí de 40% de desconto, se transformar e ficar num local que, por si só, já é fora de série e em Copa do Mundo vale muito a pena. Porque todo jogo de Brasil, Argentina e Uruguai da primeira fase, você tem caipirinha e chope no 087, meu amigo. O Village vai dar. É para você tomar o jogo, assistir o jogo com aquela tranquilidade, tomar seu chopinho, sua caipirinha. Jogo do Brasil ainda tem Márcio Santos comentando. E eu tô sabendo, Lucas, que vai ter a galera do 45 minutos lá, né?
Com certeza. Desde a primeira fase até o fim. A gente espera que com o Brasil até a final, né? Mas vai ter a turma lá fazendo aquele barulho, né? Junto com o Márcio Santos lá. Tomando o chopinho também, né? Que é cortesia da casa, né? Durante os jogos de Brasil, Argentina e Uruguai, o chopinho, a caipirinha tá liberado, né? Então não tem convite mais adequado, né? Na beira-mar ali de Porto de Galinhas, toda aquela estrutura do Village, clima de Copa, cheio de gringo que vai estar, né? Muito argentino deve estar no hotel também, fica aquele clima de Copa ainda mais evidente. Então a turma vai chegar forte lá, a turma do 45.
Então, Thiago, se você quiser aparecer também, viu, avise. Se quiser trazer estatísticas de Copa aí, seu nosso Mr. Chip, portas abertas, viu?
Rapaz, quem dera eu chegasse naquele patamar. Mas olha, se der uma folga aqui no trabalho, estamos pintando aí com certeza. Mas quem puder ir, vá, porque só na descrição aí já vale muito a pena.
Então é isso aí, galera. Village Porto de Galinhas, parceiraço do 45 Minutos. Vamos agora para nossas atuações, né? A gente já falou aqui de números ruins do Ceará, mais uma partida decepcionante, mas o Jorginho não fez a equipe melhorar. E eu vou perguntar aqui a Thiago. Thiago, tem como salvar alguém dessa equipe? Quem foi o melhor jogador do Ceará na partida, se é que teve?
Rafa, eu acho que sempre a gente pode tirar algum jogador. Acho que não foi uma partida toda desastrosa. Eu acho que se fosse muito desastrosa, porque o Cruzeiro não forçou contra o Ceará. É, eu acho que seria mais desastroso se o Ceará permitisse demais o Cruzeiro, mesmo sem fazer força, fazer 2, 3, 4. Como o Ceará ainda tentou manter... O problema é que o futebol do Ceará é muito burocrático, né? E eu acho que defensivamente o Ceará ainda consegue manter bons momentos. Tem vezes que o Richardson joga bem, tem vezes que o Everson se destaca. Hoje, eu achei, como o jogador que conseguiu o futebol e foi o segundo jogo dele, foi o jogador que foi recém-contratado, veio do Internacional, fez o seu segundo jogo. No jogo de estreia, no jogo passado contra a Chape, ele estava claramente sem ritmo, perdeu muita bola, mas no jogo de hoje ele trocou muitos passes, fez duas interceptações importantes assim, durante o jogo, jogadas que poderiam ter culminado em gols, e ele conseguiu interceptar antes da bola chegar no adversário, fez um desarme, foi o jogador que trocou mais passe, trocou ao todo, segundo o Footstats, né, 53 passes, e não errou nenhum passe no jogo. Então foi o jogador que pelo menos teve uma performance mais ok, né? Aquela, claro, ele tem uma característica de jogador mais defensivo. O problema hoje do Ceará é ofensivamente. O Ceará não consegue finalizar, há 3 jogos sem marcar gols e tal. Então, ofensivamente é onde está o problema do Ceará. E, no geral, como meio de campo, eu até destaquei isso lá no Twitter, os 3 jogadores do meio do campo, Fabinho, Richardson e Ricardinho, o Fabinho foi o jogador que mais colaborou, né? O Richardson é aquele que tenta mais chegar à frente e o Ricardinho foi um jogador muito apagado. Aí, no geral, eu considero o Fabinho o melhor jogador. Aí você já quer que eu cite o pior jogador ou você vai passar para o nosso amigo Lucas?
Deixa o Lucas tentar escolher o melhor dele antes. E aí, Lucas?
Ok.
Melhor jogador.
Eu gostei de Richardson, Rafa. O jogador, como o Thiago falou, assim, ele tenta ainda, né, levar o time um pouco para frente, mas não é a sua função principal. Não é um jogador prioritariamente ofensivo, né? Mas um jogador que tenta dar alguma dinâmica ali no meio de campo, alguma mobilidade, algum ritmo de jogo, né? Mas acaba que fica limitado, porque sozinho Não consegue, né? Thiago citou o Fabinho, que também é um jogador ainda mais defensivo do que o Richarlison. Então, realmente falta alguém que leve esse time mais para frente, né? Que crie, né? Mas na medida do possível, fazendo, olhando para o papel de queima, eu acho que foram jogadores que se saíram na medida do possível bem. E Richarlison, eu acho que assistindo o jogo, eu via que era um cara, foi o que mais me chamou a atenção, assim, um cara que tenta, pelo menos tenta, né? Mas de fato, ofensivamente, é muito complicada a situação do Ceará. Outro jogador, eu tinha separado aqui, Richarlison, Patrick, os dois laterais, assim, Romário, a gente citou, né? Foi a única chance do Ceará, foi um chute de Romário de fora da área. Nem acho que Patrick foi mal também, não. Tá? Nesse sentido de salvar, não é que jogaram bem, mas nesse sentido de salvar, foram os quatro aqui que eu tinha anotado, pelo menos, o Richarlison, o Patrick e os dois, o Richarlison, Juninho e Fabinho, e os dois laterais. Juninho tá fora, né? O grande desfalque do Ceará vai ficar um tempo ainda afastado, né? O Fabinho chegou. Eu acho que para salvar seria isso daí.
E para criticar aqui, quem foi o pior na tua opinião, Lucas?
Aí tem gente, viu? Assim, eu acho que eu já citei Douglas Coutinho, né? Que foi um cara. Em certo momento do jogo, o torcedor do Ceará já não tinha mais nenhuma paciência com ele, né? Trava essa irritação com vaias, né? Ele pegava na bola, era vaiado. É um jogador que esse sim tinha como missão e como papel dentro do time de dar essa ofensividade que tanto tem faltado, né? Mas não consegue ser esse jogador para municiar o ataque, para finalizar, nem para criar. Assim, foi uma atuação ruim, né? Como eu falei, é um cara que estava escanteado com o Chamusca, Jorginho tentando apostar nele aí, mas realmente não deu resultado. Outro jogador que eu achei que foi muito mal, Rafa, foi Éder Luiz, né? Que substituiu o Wesley ali pela metade do primeiro tempo. Queria até confirmar com o Thiago. O Wesley saiu machucado, né, Thiago? Ele saiu ali
Isso, saiu machucado. Isso, saiu
machucado, né?
machucado. E até porque ele era o jogador que nos últimos jogos era o que vinha rendendo mais no ataque, sozinho, peças ali para ajudar. Então, só assim mesmo para o Wesley hoje sair da equipe.
Muito ruim para o Ceará, porque, queira ou não queira, o Wesley é o cara que ainda tem o bom chute, né? O Ceará, com essa dificuldade toda que ele tem de criar jogadas, pelo menos tem nele um jogador que arrisca, né? Foi ele que fez aquele golaço contra o Corinthians, na Arena Corinthians, em Itaquera, né? E perdeu essa arma. Das poucas armas que o Ceará tem ofensivamente, o Wesley, bem ou mal, tem sido uma delas com seus chutes de fora da área e com sua mobilidade, enfim. Éder Luiz entrou muito, muito mal. Não conseguiu produzir nada, né? Ficou sumido do jogo. Atuação realmente horrível. E Ricardinho foi um jogador também muito sumido, muito discreto, numa rotação abaixo, lento demais. Acho que o meio-campo do Ceará tem esse problema quando chega ali, quando a bola sai dos volantes ali no último terço do campo. É muito lenta essa transição e Ricardinho acaba sendo um responsável por isso, porque é um jogador que você vê tem alguma técnica, né, mas toca muito de lado e muito, muito telegrafado o jogo dele, muito lento, um ritmo que realmente não atende à necessidade do Ceará. E o último que eu cito aqui é Arthur, que mais uma vez ele fica lá isolado, é mais uma vítima também, né, mas fica lá isolado, até conseguiu finalizar uma bola que exigiu uma defesa de Fábio, uma defesa relativamente tranquila, mas pelo menos foi uma finalização. Mas a situação de Arthur chama atenção porque é um jogador que todo mundo esperava muito para ver na Série A, né? Um jogador reconhecidamente talentoso, né? Um jogador que chamou muito a atenção no início da temporada e que se esperava muito grande para ver como é que ele se sairia na Série A, né? Já se fala dele no Palmeiras, né? Na próxima temporada, enfim, mas tem físico, né, tem porte, mas que simplesmente não consegue jogar. Não consegue jogar porque pega muito pouco na bola, acaba sendo muito prejudicado e fica lá como uma peça praticamente nula.
Lucas, deixa eu passar a bola aqui para ti. Arthur, como você me falou no começo, eu acho ele muito mais vítima. Tem um momento ali nos 30 do segundo tempo diante, Arthur estava saindo da área totalmente para tentar tocar na bola, fazer um pivô, ver se ajudava em alguma coisa. Não chega mesmo, não. Eu acho muito, muito mais vítima do que culpado, né, no final das contas. E aí, Thiago, quem foi o pior na tua visão?
Como o Lucas mencionou bem, né? A gente poderia aqui. Como o Lucas apontou quase todos os jogadores, né? Deu aquelas ressalvas anteriores, quando destacou os melhores. E desses piores, tipo assim, eu não vou colocar o Arthur. A gente tem que lembrar que o Arthur é um garoto de 20 anos, surgiu ano passado e teve um começo de ano de 2018 absurdo, assim. Ele disputava ali com o Gustavo no começo do ano, quem era o artilheiro do Brasil. E hoje foi a volta dele. Então ele estava aí jogos afastado. Essa necessidade de resolver logo fez com que o Arthur já entrasse de titular hoje, né? Então esse desespero do Ceará contamina até jogadores jovens como o Arthur, que no começo do ano tinha um salário baixíssimo. E claro, devido a resolver muitos jogos para o Ceará na Copa do Brasil e no Campeonato Cearense, ganhou aí um novo contrato, uma multa alta. O Palmeiras veio, pagou e já levou, entre aspas, o jogador, vai levar para a próxima temporada. E, de fato, pelo menos o Ceará ganha um dinheiro com ele, uma promessa muito boa, e vai ter o jogador até o fim da temporada. Acho muito mais. E hoje, ele realmente não teve tanta culpa assim, apesar de ter perdido muitas bolas no ataque, mas aí eu considero mais parado, né? O ritmo de jogo prejudicou um pouco a ele. Mas tem tantos outros atletas com mais responsabilidade. Então, quando você fala do Éder Luiz, por exemplo, o Éder Luiz é um jogador já experiente, e ele, de fato, desde quando fez nenhuma partida convincente. Jogadores como Ricardinho, eu acho que ele... Eu vou até destacar ele como, de fato, o jogador pior da partida, porque a questão do Douglas Coutinho, jogador que chegou e não resolveu. Então, o Ricardinho, queira ou não, ele tem uma parcela de gratidão por parte da torcida, porque ele foi fundamental, tanto na campanha da Copa do Nordeste de 2015, né, no time do ano passado de 2016, de 2017, para o acesso à Série B. Então, queira ou não, ele é um ídolo do clube, né, da torcida, e como esse futebol dele está muito abaixo, né, o Lucas destacou muito bem essa questão. A transição do Ceará com o Ricardinho é, de fato, não é para ser com o Ricardinho, porque teve duas, três jogadas que a bola chegou no pé dele, ele tem muita dificuldade de acelerar e ele acaba perdendo a bola. Então ele não é esse jogador para fazer essa transição. E ele nunca foi esse jogador, esse meia de velocidade, ou esse jogador para jogar no meio campo. Primeiro volante. Um terceiro homem de meio de campo. Então, destaco o Ricardinho como o pior da partida, mas pontuando aí como o Lucas frisou, Éder Luiz muito mal, Douglas Coutinho muito mal, o Patrick, só explicando aí como o Lucas destacou, o Patrick, na verdade, ele estava jogando improvisado, né? Ele estava jogando improvisado na direita, e aí, obviamente, também cai uma crítica em cima do Jorginho, porque a torcida pediu o Pio, mais uma vez, o Pio não é solução para o Ceará, mas o Pio, ele é um jogador que nos últimos jogos, pelo menos, tem contribuído um pouco mais do que alguns jogadores. Poderia ter entrado no lugar do Ricardinho, mas o Jorginho preferiu optar pela entrada do Juninho Piauiense, que entrou e tomou amarelo, não causou muito impacto. Então, no geral, foram vários jogadores, mas foram bem. Então, vou apontar realmente todos esses que o Lucas frisou. O Jorginho também é bom pontuar isso, né? Foi as mexidas dele não alterou nada, a entrada do Luiz, do Juninho, não alteraram nada, mas vou apontar, o Ricardinho foi mais vaiado, ou não é tão vaiado assim, por ser um jogador mais simbólico da equipe alvinegra. Então, mas o Ricardinho foi muito mal no jogo, e não é de hoje, já vem alguns jogos aí, ações ruins.
Então acho que é isso aí, né, galera? A gente chega ao final de mais um Telecast. Infelizmente, para o torcedor do Ceará, mais uma derrota na Série A, segue sem vencer. E lembrando, Até o meio da semana, agora que a memória que me pegou.
Botafogo que vem da vitória aí de e enfim, é um adversário possível, só que adversários possíveis já passaram pelo Ceará. Então aproveitou, mas vai vir mais uma possibilidade aí, agora fora de casa.
É, fora de casa a situação um pouco mais complicada, lembrando que esse corredor do Ceará não acaba, né? Depois Botafogo recebe o Palmeiras no domingo seguinte em casa, e antes da Copa ele fecha aí contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ou seja, não vai pegar, né, nenhum time que está bem próximo dele ali, né? Botafogo acabou a nona rodada em 12º, Atlético Mineiro em décimo e o Palmeiras em 7º lugar. Então é isso aí. Valeu, Lucas. Valeu, Thiago. Um forte abraço. Até a próxima.
É,
valeu.
Vamos embora antes que o Cássio apareça aí para atrapalhar, né?
É mesmo, rapaz. Quase que a gente tem participação especial de Cássio Cardoso aqui. Vamos
Pois é,
gravar o Telecast do Bahia, que ia ser gravado. Quer dizer, ia não. Tinha que ser gravado novamente, porque Guto Ferreira foi demitido e o homem entrou aqui, ó.
caiu de
Pense na
paraquedas.
resenha.
O rapaz tá muito. Tá mais perdido do que a defesa do Vitória, hein?
Rapaz, ele já entrou dizendo assim: tô no lugar errado, né? Eu fiz, tá, chegasse no Ceará, volta pra Bahia. Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, valeu.
Valeu. Valeu.